A formação histórica de Portugal e Espanha se relaciona diretamente à chamada Guerra de Reconquista. A Península Ibérica, após ter sido palco de reinos germânicos como dos visigodos, dos suevos e dos bascos, acabou ocupada no século VIII pelo domínio árabe e permaneceu em sua maior parte territorial sob este domínio entre o século VIII e o século XII da Era Cristã. Naquele período histórico, o nome dado politicamente ao Estado muçulmano, a maior nação muçulmana ocidental, era Al-Andalus. E o califado Al-Andalus tinha como sede a cidade de Córdoba, onde não apenas significativas atividades culturais, pesquisas, estudos, nós tínhamos ali as madraças, os madraçais, que eram as universidades muçulmanas dedicadas não apenas ao estudo do Corão, mas também ao estudo das ciências naturais, da álgebra, da filosofia, da medicina, da astronomia, com avanços tecnológicos significativos, e uma tolerância religiosa com cristãos e judeus, desde que, claro, se pagassem tributos. Mas os árabes no século VIII, temendo inclusive a expansão que depois Carlos Magno poderia fazer, estabeleceram o fechamento do Mediterrâneo ao comércio, mas mantiveram ativo o comércio tanto pelas rotas mediterrânicas quanto pelas rotas comerciais do norte da África, interligando aquelas relações comerciais das rotas orientais com o ocidente, abastecendo a região Al-Andalus e até tendo conexões de comércio com membros da Liga Hanseática. A Guerra de Reconquista é o nome que se dá à luta dos cristãos para reconquistarem a Península Ibérica do domínio árabe. Ela se originou nas primeiras ações realizadas por Carlos Magno no final do século VIII e início do século IX. Mas o apogeu da Guerra de Reconquista se estabeleceu entre os séculos XII e XIII da Era Cristã, articulada com as Cruzadas, quando nobres europeus mobilizados pelas cruzadas, lembrem-se que a função fundamental social da nobreza era a guerra, e nós tivemos exatamente essa nobreza feudal europeia partindo de diversas regiões, indo para a Península Ibérica para reconquistar os territórios e transformá-los em reinos cristãos. E foi isso que aconteceu, com uma política, inclusive, depois denominada limpeza de sangue, massacrando árabes e judeus que não se convertessem ao cristianismo. Então, durante essa guerra de reconquista, progressivamente foram sendo recuperados territórios para os cristãos, que foram transformados, por exemplo, no Reino de Leão, no Reino de Navarra, no Reino de Aragão, no Grande Reino de Castela. Até o final da Terceira, Quarta Cruzadas, nós já tínhamos também a constituição definitiva do território de Portugal. Portanto, ainda durante as Cruzadas, até por volta de 1270, praticamente 2/3, até mais, 3/4 do território da Península Ibérica já haviam sido reconquistados. E a partir do ano 1300, os árabes apenas dominavam um território pequeno do extremo sul denominado Granada, do qual somente seriam expulsos em 1492. Então tomem cuidado que a Guerra de Reconquista ela ultrapassou o período histórico das Cruzadas e se estendeu até a expulsão definitiva dos árabes em 1492, quando a Espanha já estava unificada. Sobre Portugal, é importante nós sabermos que tanto Portugal quanto Espanha foram formados a partir, portanto, de uma nobreza de características feudais e com um catolicismo intolerante. E em ambos, as cidades comerciais que permaneceram, claro que tiveram que se adaptar a essa realidade católica. Como falei agora há pouco, aqueles que não se convertiam e se tornavam cristãos novos acabavam sendo expulsos. E aí a Península Ibérica perdeu uma grande quantidade não apenas de riquezas, mas também de mão de obra muito qualificada, de médicos, de ourives, de mecânicos, de metalúrgicos, de artesãos de todas as mais diversas áreas e também uma intelectualidade muito significativa. Muitos judeus, inclusive, fugiram para a região de Amsterdã, acompanhando os navios da Liga Hanseática. Mas tanto a região de Portugal quanto da Espanha permaneceram como rotas fundamentais de contato entre os comerciantes italianos e os comerciantes da Liga Hanseática. Afinal de contas, os italianos dominavam o Mediterrâneo e a Liga Hanseática dominava o Mar do Norte e o Mar Báltico. E a conexão se dava exatamente pelo Oceano Atlântico na região de Portugal e nas regiões litorâneas da Espanha. Então isso também nos explica por que Portugal e Espanha, mesmo com essa nobreza feudal, mantiveram cidades comerciais, não apenas as litorâneas, também cidades importantes no interior, como Córdoba, como Toledo, mas estabeleceram-se ali rotas comerciais que interligavam italianos e a Liga Hanseática, tendo como pontos fundamentais o litoral de Portugal e da Espanha. O que, claro, também levava a tanto os comerciantes portugueses quanto espanhóis desejarem também ter acesso àquelas riquezas muito grandes proporcionadas pelo comércio de especiarias. Acerca da formação histórica de Portugal, importante lembrar, a primeira das dinastias foi a dinastia de Borgonha, que estruturou o reino, que praticou a distribuição de sesmarias para os nobres e já formando, a partir do século XII, o Reino de Portugal e uma monarquia nacional de características já com um rei atuante e poderoso. Portanto, mesmo que não fosse ainda um soberano absoluto, o rei poderia, por exemplo, confiscar as terras que ele entregava aos nobres pelo regime de sesmarias, caso estes não produzissem. Um outro aspecto importante é que também o rei de Portugal, ele era o comandante de todas as armas e ele poderia reivindicar também a cobrança de tributos, não apenas das cidades mercantis, mas até mesmo da nobreza. Mas o catolicismo foi uma prática intolerante com qualquer outra religião, tanto em Portugal quanto na Espanha. Um outro fato importante, aliás, muito importante na história de Portugal, foi a Revolução de Avis. Ela aconteceu entre 1383 e 1385, numa questão de um problema sucessório, quando o rei Fernando de Borgonha, o último dessa dinastia, tinha sua filha casada com João de Castela, que era herdeiro do trono castelhano. Castela era um reino rival de Portugal, com disputas territoriais e fronteiriças. Após a morte de Dom Fernando, a burguesia de Portugal, a pequena nobreza de Portugal e as camadas miúdas, os trabalhadores, as classes trabalhadoras, não aceitavam aquela ideia de se submeterem a Castela e apoiaram, portanto, uma revolução liderada pelo mestre João de Avis, que era irmão bastardo daquele rei Fernando que havia morrido. A vitória sobre os castelhanos se deu na Batalha de Aljubarrota, depois de 2 anos de enfrentamentos, e Portugal, a partir dali, vivenciou com esta Revolução de Avis a consolidação da sua monarquia absolutista. Portanto, Portugal, já na Revolução de Avis, era uma monarquia absolutista, ou seja, nada mais estabelecia limites ao poder do rei. E essa dinastia de Avis, ela tem toda a vinculação com o início das navegações portuguesas. As navegações que nós teremos, as grandes navegações num próximo episódio, Portugal vai ser pioneiro dessas navegações muito em função exatamente da vinculação da dinastia de Avis com essas relações mercantis e o impulso à navegação seria dado, inclusive, por um descendente de João, o segundogênito, o infante Dom Henrique, o navegador. Bom, Portugal, então, se tornaria ali pioneiro das navegações. A Espanha, ela vai ser a formação de diversos reinos que, somados, acabaram dando origem à Espanha. Nós tínhamos, como eu mencionei, Leão, Navarra, Castela, Aragão, estes dois últimos os mais importantes, e depois reinos vassálicos deles se estabeleceram em Valência, na Múrcia, na Andaluzia, até que no século XV, em 1469, aconteceu o casamento do rei Fernando de Aragão com a rainha Isabel de Castela. Deste casamento nasceu a Espanha. A Espanha unificou-se no século XV, 1469, e já nós podemos considerar também isto o início de uma prática de uma monarquia absolutista. Esses reis, eles implementaram ainda mais fortemente a perseguição àqueles que não se convertiam ao cristianismo, ou seja, quem não se tornava cristão novo, aceitando o cristianismo, permanecendo vinculado à fé muçulmana ou ao judaísmo, era queimado pela Inquisição na Espanha. e milhares de pessoas faziam desesperadamente batismos coletivos para fugirem dessa perseguição sanguinária. Também foram esses reis que estabeleceram a expulsão definitiva dos árabes em 1492. Mesmo ano em que eles conquistaram Granada, também fizeram o patrocínio à primeira navegação espanhola, comandada por Cristóvão Colombo, e que acabou chegando até a região caribenha e proporcionando a conquista da América pelos espanhóis, o que tornou a Espanha a nação mais poderosa do mundo. Os reis espanhóis, eles eram da dinastia Habsburgo neste momento. E os Habsburgos também comandavam a região do Sacro Império Romano-Germânico. Então, não raro, a coroa da Espanha estava diretamente vinculada à própria coroa do Sacro Império Romano-Germânico, o que levará a Espanha a se envolver em diversas questões, sobretudo de características religiosas, a partir do século XVI com a Reforma Protestante. Então, desta maneira, eu fiz com vocês uma síntese da formação histórica de Portugal e Espanha, e aqui foi o professor Fábio Catani em mais um episódio da História da Sua Aprovação.